O professor Vincente Racaniello é professor de microbiologia da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e estuda virologia há mais de 30 anos. É autor de diversos livros na área e hoje se dedica às aulas na universidade, pesquisa científica em seu laboratório e à popularização da ciência. Bom, o que o motivou a criar o podcast?
Eu estava ouvindo alguns podcasts quando ouvi alguém falar que se você é apaixonado por alguma coisa, você deveria fazer um podcast sobre isso. Como eu era apaixonado por vírus, tenho uma visão ampla sobre o tema e já havia escrito um livro sobre eles, achei que poderia fazer um podcast sobre vírus. Por isso comecei a fazer um podcast e, é claro, ensinar virologia de uma maneira mais ampla.
Que dificuldade você encontrou na confecção do podcast e para torná-lo popular?
Hoje em dia é muito fácil produzir um podcast devido à facilidade em divulgar e utilizar o equipamento. Mas como eu gostaria de produzir um semanalmente, foi difícil encontrar alguém tão dedicado, tão apaixonado sobre vírus, ainda que pudesse produzir um podcast comigo toda semana. Foi aí que eu encontrei Dixon de Palmier, que começou comigo. Quando nós transmitimos as gravações, encontramos Rich Condit e Alan Dove, que eram tão dedicados e apaixonados quanto a gente. Portanto, a tecnologia é fácil, a parte difícil é encontrar outras pessoas que façam com você, pois gostaria de produzir uma conversa entre pessoas, e não um monólogo. Acredito que seja assim a forma mais fácil e interessante de aprender.
Na sua opinião, quais são as vantagens e limitações desse tipo de mídia?
A vantagem de um podcast é que é fácil de produzir e muito fácil de divulgar. Há vários anos atrás, a Apple criou uma loja de música iTunes e nela incluíram os podcasts. Por ser uma ferramenta livre e sem custo, qualquer um pode baixá-los facilmente. Portanto, não só essa loja ajuda a divulgar, mas além disso a internet. Ou seja, você coloca um podcast na internet e qualquer pessoa terá acesso. Há 10 anos atrás, isso não seria tão simples. Você teria que entregar podcast num disco e tentar divulgar dessa forma. Então, o fato da internet tornar a divulgação rápida e fácil é uma vantagem do podcast. As desvantagens, eu diria, é que são somente falas, não há imagens. Às vezes as pessoas gostam de ver imagens ou vídeos enquanto você explica. Porém, pessoalmente não acho isso uma desvantagem, porque faz você pensar mais para descrever uma figura ao invés de simplesmente mostrá-la. Logo, acho que a única parte negativa seria o tempo que se gasta para fazer a pesquisa sobre vírus. Mas isso não é desvantajoso o suficiente para não o fazer. Então, vou continuar fazendo.
No Brasil, a divulgação científica ainda é vista como algo secundário. Qual a situação nos Estados Unidos?
Então, você quer dizer que o ensino é visto como uma atividade secundária ou...
Na verdade, não é a dar aula, é mais você popularizar a ciência para quem é leigo.
Bom, nos Estados Unidos existem pessoas como escritores, jornalistas, pessoas na televisão e no rádio que tentam explicar a ciência ao público, porém não são cientistas. São poucos os cientistas que fazem isso. Nos Estados Unidos é realmente muito comum toda essa informação sobre ciência ser transmitida ao público por fontes como o canal de televisão Discovery, a Warner Magazine, a Science Friday, ou até o New York Times, que tem uma seção sobre ciência semanalmente. Mas ainda assim eles não são cientistas. Acho que seria muito importante que os cientistas explicassem seu trabalho de uma maneira popular. Mas isso é raro nos Estados Unidos, pois eles não querem perder tempo, uma vez que realmente precisam usar todo o seu tempo disponível para o seu trabalho. Mas eu acho que é importante. Por isso eu fiz e vou continuar fazendo para mostrar às pessoas o quão importante é. Por exemplo, minha universidade não incentiva. Eles preferem que eu faça pesquisa. Porém, se eu continuar com divulgação científica e ser convidado para lugares como o Brasil para difundir o TUIV, mais pessoas começarão a reconhecer a importância desse tipo de trabalho.
A situação é mais ou menos a mesma do Brasil, pelo visto. Que conselhos você daria a um jovem cientista que deseja se aventurar no campo da divulgação científica?
Eu diria faça. Se você acha que deve divulgar o que você faz, produzindo podcast ou escrever um blog, Qualquer coisa ajuda, é só fazer. Tem pelo menos um aluno de graduação nos Estados Unidos que faz um podcast ele mesmo, sobre bactérias e alguns vírus, e são entre 5 e 10 minutos por semana, onde ele fala sozinho e tenta ensinar o público a ciência de uma maneira mais popular. Eu não acho que todo mundo tem que fazer, mas se você sente que isso é uma coisa que deveria fazer para aprender essa nova forma de comunicação, faça. É muito fácil divulgar o seu trabalho, não precisa de muito equipamento. Se você tem um blog ou um site, pode produzir um podcast. É só você colocar no iTunes ou na internet. E eu diria que se você tem uma ideia, vá em frente. Se você precisar de algum conselho, você pode sempre me perguntar. Me mandar um e-mail para twive@twive.tv e eu ficarei feliz em ajudá-los.
Muito obrigado pela entrevista. Esse podcast foi produzido por Luísa Montenegro Mendonça e Fernanda Matias de Miranda como parte da disciplina de divulgação científica do ICB UFRJ. Música composta por Cláudio Bernardazzi, Raquel Amaral, Samila Monte, Ana Bonfrauches e Rafael Arosa.